Fala galera, eu sou o Deco e vamos falar nessa semana sobre o evento que a Sony fez, o State of Play, que ocorreu agora no dia 6 de agosto de 2020. É um evento onde a Sony revela alguns jogos que estão sendo esperados já, outras revelações, enfim, foram jogos bons e eu queria comentar aqui com vocês. Eu vou explicar tudo melhor logo depois da vinheta. Espera só um pouquinho. Como eu falei, o State of Play foi um evento que ocorreu agora no dia 6 de agosto. É um evento exclusivo da Sony. Então teve foco em jogos que estarão no PlayStation 5, jogos que ainda estarão no PlayStation 4, enfim. E além disso, claro, eles revelaram muitos e muitos trailers de jogos. Um que eu crio muita expectativa, que eu tô louco pra jogar e eu acho muito bom porque me acompanhou na infância, é o Crash Bandicoot 4. O título dessa vez é It's About Time. Eu adoro o jogo do Crash. Eu acho que ele é a cara da Sony, um mascote típico da Sony. Acho que eu vejo Crash, eu lembro no PlayStation e além disso, eu acho o jogo muito divertido. Joguei muito Crash, me irritei muito. Até o jogo de kart do Crash eu acho fantástico. Joguei muito com o Lula e ele sabe. A gente adorava jogar Crash. Adorava. E esse novo Crash, ele tem tudo que o Crash já tem de bom, mas outros elementos. Dá pra jogar com a Coco dessa vez também, que é bem legal. Ele tem umas skins, chamam de outfit, se não me engano, no game. Mas enfim, você põe umas skins muito show de bola no Crash. Ele fica muito legal. Muito legal. É um jogo muito, muito divertido. E o pior é que ele tem uns filtros diferenciados no jogo, assim. No trailer deu pra revelar. Tem cenários onde o jogo está completamente em preto e branco. Toda vez que a gente dá um golpe do Crash pra quebrar alguma coisa ou pra bater em alguma coisa, ele começa a colorir o mapa. Tem um inverted mode que o jogo fica meio que todo invertido. É muito legal. Além das máscaras, além da máscara tradicional que tinha, tem outras máscaras que conseguem mexer com a gravidade, que conseguem reduzir a velocidade dos obstáculos. Cara, é um jogo sensacional. Desafiador, como Crash sempre foi. É aquele jogo que você se estressa e se diverte ao mesmo tempo. Mas tá muito bonito, tá muito divertido. Crash 4 tá... Nossa senhora. Tá me animando demais. Demais mesmo. Sei que eu não terei dinheiro pra comprar um PlayStation 5 logo de cara agora quando lançar, mas assim que eu comprar, cara, pode ter certeza que eu vou atrás desse Crash, que é um jogo muito, muito, muito divertido. Uma outra revelação que teve, que eu achei muito interessante, muito, muito mesmo de verdade, pra quem gosta do jogo do Hitman, ele agora vai aparecer em VR. Então é muito legal. Em realidade virtual, o Hitman, que já é um jogo muito imersivo, e você já acaba se colocando muito no personagem, e o trailer mostrou isso de um jeito muito, muito legal. Quase que um gameplay. Eu sei que é uma cena pequena, é uma cena do jogo real, é uma cena de realmente como aconteceria se a gente estivesse jogando já esse jogo, e é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que tornou a experiência muito mais imersiva sem perder qualidade, o que é muito importante nesse jogo, e eu acho que ele ficou excelente. Ele tá previsto para 2021 e, lógico, como eu tô falando, para PlayStation 5. Tem um jogo também que eu vi um anúncio que eu acredito que eu vi um documentário a respeito dele. Eu não joguei ele, eu me lembro que eu vi esse documentário e eu fiquei muito, muito interessado em jogar esse jogo. E foi passando o tempo. E ocorreu que agora ele tá fazendo um aniversário e aí eles estão fazendo toda uma nova edição do jogo, revitalizaram o jogo inteiro. Os visuais, tem umas partes que é um pouco pintadas assim, estão muito mais bonitos, bem feitos. O jogo, ele é um jogo indie, ele era de pixels e deu uma densidade maior nesses pixels pra formar um personagem com um pouco de características. Ele parece como se fosse mais bem feito. Parece que é o mesmo jogo, só que atualizado. Parece não, é isso que tá acontecendo. Repaginar o jogo é isso. Eles pegaram o mesmo game, deram uma repaginada, ele ficou muito bonito. Esse jogo em questão, o nome dele é Braid. Agora tem essa versão de aniversário. O primeiro jogo, pra vocês terem uma ideia, ele foi lançado em 2008. É um jogo que eu queria muito jogar, é muito legal. É um jogo bem de plataforma, onde o personagem consegue voltar no tempo. A movimentação dele tá bem mais fluida também. Muito, muito, cara. Muito, muito divertido mesmo. Realmente, eu acho que é um jogo que merece. Eu falo sempre de jogos indie, que vocês têm que dar chance pra jogos indie cada vez mais. E esse é um excelente exemplo. Eu quero muito dar chance pra esse jogo, eu quero jogar ele. Como eu tô falando, assim como na semana retrasada dos anúncios da Microsoft, eu marquei lá no post pra quem me segue no Instagram, eu tenho um troféuzinho assim do jogo que eu achei que seria o mais interessante pra mim, que mais ia causar um hype pra eu querer jogar. E esse jogo foi um sucesso de vendas, que foi o Grounded. Esse jogo aqui é uma indicação indie. Eu acho muito legal também. Não sei se ele vai ter esse completo sucesso, mas eu sei que ele já tem muitos fãs. Então acho que todos vocês deveriam jogar esse jogo. Inclusive, eu pretendo jogar ele com toda certeza. Ele tá prometido pro comecinho de 2021. Então fiquem atentos aí que logo logo ele vai ser lançado. E é bom a gente estimular. É bom as produções de jogos indie. Isso é muito importante pra indústria de games. É bom que as pessoas consigam lançar jogos indie, que o público aceite isso, porque jogos indie partem de pessoas, não só de grandes empresas. Às vezes uma pessoa, você aí que tá ouvindo, tem uma grande ideia e consegue produzir um bom jogo, e para que ele chegue nas pessoas tem que ter esse estímulo. As grandes empresas que acabam contratando, comprando esse jogo, botando no catálogo, e as pessoas conhecem. Mas tem que ter esse estímulo. Elas têm que continuar fazendo isso e cada vez mais. Jogos indie, eu acho que é inclusão pra todo mundo no mundo dos games. Vale muito a pena. Teve um outro jogo que chamou muito minha atenção. O nome dele é The Pathless. É um jogo muito legal, onde você tá na... onde o personagem principal é um caçador junto com uma águia. E a movimentação do jogo é muito incrível. Vocês precisam ver esse trailer. É muito incrível, é muito rápido. E essa águia, que é o mascote dele, interage bem com ele. Você consegue até mesmo voar com essa águia, interagir com ela de acordo com o cenário. Tem uns puzzles no meio do jogo. É um jogo muito, muito interessante. Bem bonito também. Ele vai chegar agora no fim de 2020 pra PlayStation 5. Então, pros sortudos que conseguirem, que puderem ter condições ou que ganharem qualquer que seja uma promoção que surja por aí na sua cidade, um PlayStation 5 e conseguir esse jogo, vai lá no DM e diz pra mim se é realmente tão divertido quanto parece, porque foi um jogo que me animou muito pra querer jogar. Tem um outro jogo que é um estilo que normalmente eu me irrito muito. O nome do jogo é Spelunk 2. Ele é aquele estilo que eu acho que é chamado de masmorra. Em inglês, se eu não me engano, é roguelike. Eu não sei bem como é que é, mas ele vai ser lançado agora no PlayStation 4, no dia 15 de setembro. Ele já é sequência de um jogo que é bem aclamado, e a característica desses jogos, como foi de roguelike ou é masmorra, não me lembro bem como é o termo, vejo muito mais roguelike hoje em dia, é aquele tipo de jogo de plataforma que é extremamente difícil e morreu, perdeu. É aquilo que tem vida, não. Você falhou numa movimentação, um obstáculo, foi atingido, acabou. É um jogo, pra mim, que é igual de nível de estresse e de diversão. É muito engraçado. Eu me estresso muito e eu fico muito feliz quando eu passo. Então é o tipo de jogo que eu gosto, mas que eu também me estresso muito, então não tenho o costume de jogar. Eu não tenho, mas eu indico a todo mundo que tem e que tem um pouco mais de gosta desses desafios, dessa paciência, porque é muito legal passar dos desafios, é muito legal. Agora, eu acho bem mais interessante jogar com os amigos. Então, caso você tenha esse jogo, ou caso você adquira esse jogo e puder chamar os seus amigos, não agora, agora não, por conta desse coronavírus, por enquanto não, por favor, não se aglomerem, mas depois, se vocês puderem se reunir com as pessoas, com seus amigos, depois que tudo isso passar, e jogar jogos assim, é muito divertido, é muito engraçado, e é muito desafiador. A zoeira entre os amigos é bem legal também, porque ele é muito difícil. Acho que a graça do jogo é ser difícil. Teve um jogo também, Genshin Impact. Cara, eu vou falar algo que talvez os fãs me matem, mas me lembrou muito Zelda. Eu acho que é o cenário, os gráficos, eu não sei bem, mas tem algo que me lembra muito Zelda. Esse último Zelda lançado, o Breath of the Wild, é aquele RPG muito aberto, ele me lembra muito Zelda. Eu não sei se ele vai ser tão bom quanto o jogo do Zelda, mas ainda assim parece um jogo muito bom. Ele tá previsto agora pro final de 2020 pra versão pra PC, iOS e Android. É um mobile que tá bem interessante, com os gráficos bem bonitos e lembra Zelda, então vale a pena também vocês darem uma olhada. Teve um novo trailer do Bugsnax que eu consegui entender um pouco mais. Pra quem vem acompanhando aqui o podcast, eu já falei desse jogo antes. É um jogo bastante confuso, onde você joga com uma criaturinha, que é um repórter, numa ilha, se eu não me engano, onde tem várias criaturas, e as criaturas parecem comidas, feito um morango, uma cenoura, mas são criaturas. O objetivo é capturar essas criaturas. Então é bem interessante, e nesse trailer mostrou diversas ferramentas que são possíveis utilizar para capturar cada uma dessas criaturas. Então é muito interessante. Ele vai ser lançado, como eu falei, também pro PlayStation 4 e pro PlayStation 5, mas ainda no final de 2020. É um jogo muito louco, ele é aquele estilo nonsense, mas parece ser divertido. Continuo seguindo e acompanhando muitos desses vídeos, porque eu quero entender cada vez mais esse jogo, que parece ser bem importante, parece ser bem legal. O outro de VR que foi lançado foi o Vader Immortal. Muito legal, muito legal. Eu acredito que me afeta ainda mais, porque eu sou muito fã de Star Wars. Apesar desse último filme ter sido uma decepção total pra mim, eu já falei isso aqui com vocês também. Pra quem ainda não acompanhou, só dá uma procurada aí nos episódios. Tem um que eu falo desse último filme de Star Wars, que, cara, enfim, a minha opinião tá lá, caso vocês queiram entender um pouco melhor sobre esse filme. Mas Star Wars é incrível, e esse jogo parece ser muito, muito divertido. Eu nunca joguei com VR, eu não tenho, mas pretendo também adquirir logo, logo, um pouco mais à frente. E esse jogo parece ser muito, muito interessante. Ele vai ser lançado agora no dia 25 de agosto. É muito legal, e além disso, é muito interessante. Eu vi também um trailer que lançaram agora de uma expansão gigante que teve pro Control. É um estilo de jogo que eu acho muito legal, apesar de eu não ter o costume de jogar. Essa expansão tá muito bem feita. Eu acho que eu não consigo nem resumir tão bem assim. Eu acredito que vocês tenham que ver o trailer. Ele vai ocorrer agora, vai ser lançado agora no dia 27 de agosto. E eu achei interessante que ele trouxe uma figura que já é conhecido dos jogos da Remedy Entertainment, que é o Alan Wake, que ele foi protagonista em 2010. Então é muito interessante vocês verem também. Tem um jogo que chamou também muito, muito minha atenção, que é o The Pedestrian. É muito interessante. Você é um bonequinho, como se fosse desenhado numa folha, e tem várias folhas em painéis. E seu objetivo é fazer com que esse bonequinho caminhe por essas folhas. Eu explicando assim, parece um jogo bem bobo, mas vocês têm que ver o trailer, como ele é interessante, como ele parece ser divertido, enquanto você consegue reajustar esses quadrinhos e não fica só preso em um ambiente, fica em diversos ambientes. É muito legal, muito legal. A Shokun Arts tá de parabéns pelo desenvolvimento desse jogo. Realmente a sacada foi muito legal. Eu acredito que todo mundo deveria ver o que eu tô dizendo e entender, porque por mais que pareça bem simples, é bem empolgante e parece ser bem divertido. Hook também é um jogo em terceira pessoa, em uma ambientação completamente medieval. foi produzido pela Sumo Digital, teve seu trailer e as primeiras imagens do gameplay, e o jogo parece ser muito divertido. Ele vai ser lançado para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC, só que ele só chega em 2021. Teve um outro que era estranho, quando eu comecei a ver, eu fiz, cara, o que é isso? Um novo jogo do Pokémon, algo assim? Mas o nome do jogo é Tenten. Foi desenvolvido por uma empresa espanhola chamada Crema, não sei como é que fala o nome. Vai ser lançado pro PlayStation 5 em 2021. E ele tem muito estilo e uma jogabilidade parecida com Pokémon. Ele também terá versões pro PlayStation 4, pro Xbox One e pro Switch. Vocês têm que ver. Parece realmente Pokémons, apesar de você ver que não são necessariamente Pokémons, mas é bem parecido de capturar, enfim, e animais lutando. É bem semelhante, muito próximo. Teve também um gameplay, pra encerrar, não foi, do Godfall. Mostrando de novo que a Sony tá investindo muito nesse game e tá criando um hype muito grande. É um jogo que tem uma temática boa, uma jogabilidade boa, uns gráficos bons. Acho que até a trilha sonora dele é muito boa, então é um game que vai chegar muito forte. A Sony tá trazendo vários gameplays e está trazendo várias revelações. É um jogo que merece a atenção de todo mundo. Espero que vocês vejam ele também. Eu acho que ele vai ser o mainstream do PlayStation 5 também. Acho que vai ser um dos destaques. Mas, pessoalmente, não é um jogo que me empolga tanto. Talvez porque eu não tive a experiência de jogar. Talvez jogando eu fique muito mais empolgado. Mas eu acho que é um jogo muito bom, muito legal. Só que eu acho que eu tô numa fase um pouco diferente, assim, dos games um pouco diferente. Mas ainda assim, me chamou muita atenção, pareceu muito legal. E eu queria lembrar pra todo mundo que, como eu tô falando, lá no Instagram eu tô postando bastante coisa legal. Como eu falei, eu postei os trailers de tudo que foi revelado na Microsoft. Vou postar os trailers de tudo que foi revelado aqui nesse evento da Sony. E também, eu sempre boto um destaque, assim, de um troféuzinho no jogo que eu acho que foi o mais interessante, assim, o que mais me empolgou pra querer jogar. Então também, eu espero que vocês vejam, porque vocês também vão entender. Cara, esse jogo aqui, o Deco disse que era bom. Talvez eu realmente deva dar uma olhada. Eu sei que eu falo que muitos jogos são bons aqui, e eu acho que realmente trago muitas coisas boas de verdade pra você aqui. Eu vejo, eu realmente sou sincero ao dizer que realmente eu gosto, e que é legal, e que são os estilos que eu jogo. E realmente eu me divirto muito em gravar esse podcast pra vocês. O Instagram tá lá. Tem muito mais gente me ouvindo aqui do que seguindo lá. Então, se vocês puderem, o arroba é GameOnPodcastOficial. Pode seguir, só tem eu. O símbolo é esse mesmo que aparece aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Não sei onde é que vocês estão ouvindo, mas o nome é o mesmo. Lá tem os posts, eu posto coisas nos stories. E podem ir lá no DM e sentar o pau. Fala que o episódio tá bom, que tá ruim, que deveria melhorar. Se vocês quiserem algum tema, algum assunto, sintam-se à vontade, porque eu faço isso pra vocês. E a minha diversão total é isso. Esse podcast é a realização de um sonho. Eu tô muito agradecido por ter chegado até aqui. Eu acho que a gente ainda vai muito longe. E é muito divertido. Espero que vocês estejam gostando, se divertindo ainda mais do que eu. A gente se vê na próxima segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns, Sony, pelos games. E até a próxima.